O plenário da Câmara essa semana promete uma sequência de votações longas e polêmicas, com muita discussão sobre projetos complexos, a começar já na segunda-feira, quando deve ser votada a medida provisória que abre caminho para a desestatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responde por 30% da energia gerada no país. Essa MP foi votada um mês atrás pela Câmara e aprovada na última quinta-feira pelo Senado, mas precisa ser apreciada novamente pelos deputados, porque houve alteração no Senado. O detalhe é que, se ela não for aprovada até terça, perde a validade. A medida provisória permite a emissão de novas ações da Eletrobras, que serão vendidas no mercado, o que fará com que o governo perca o controle acionário, ou seja, o comando da empresa. Dessa forma, cada acionista individualmente não poderá deter mais de 10% do capital votante da empresa. E a União, apesar de perder o controle, terá poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas. A oposição classifica isso como uma privatização e aponta como consequência o aumento da conta de luz para o consumidor, como disse o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, quando a MP foi votada na Câmara.
Qual o impacto dessa decisão na conta de luz do cidadão? Será que só na hora do voto que a gente pensa no povo? Será que aqui a gente vai tomar uma decisão que vai jogar no momento de maior fragilidade do povo brasileiro? Por 100 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar, que tomam café e não sabem quando vão comer depois, com um país quebrado, será que a gente vai tomar uma decisão sem dizer a essas pessoas as consequências que vai ter na vida dessas pessoas?
O texto aprovado na Câmara obrigava que o governo federal contratasse pelos próximos 15 anos usinas termoelétricas a gás natural em regiões do interior onde não existem gasodutos. O Senado manteve essa previsão, mas tirou essa condição para o processo de desestatização. Quando a MP foi votada na Câmara, esse trecho rendeu muita discussão. Até mesmo deputados favoráveis à desestatização da Eletrobras, que consideram a MP necessária para que a empresa se capitalize e possa investir, criticaram a exigência. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, defendeu a proposta original do governo, que não tinha essa exigência, e disse que isso encarece os custos e deixa a empresa menos eficiente.
Nós estamos forçando a União a contratar energia fornecida e gerada por térmicas em lugares onde não há gás para fornecer e gerar essa energia, que vai aumentar demasiadamente o custo dessa energia, que já é uma energia cara, energia gerada a gás, né? Então é como se eu dissesse assim: Felipe, você tem que comprar um carro, mas você tem que comprar um carro onde não vende carro. Isso de fato não faz sentido aqui. Nós estamos reduzindo a eficiência do sistema como um todo com esta medida específica.
Como maneira de diminuir as críticas relativas ao eventual aumento das contas de luz com a desestatização, a MP tem um dispositivo que prevê que parte do dinheiro arrecadado com a venda das ações seja revertido para uma espécie de conta destinada a diminuir o custo para os consumidores. Por isso, a aprovação da MP é considerada prioridade pelo governo, como explica o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná.
Esses recursos que vêm da capitalização da empresa, que se tornará uma corporação, ela não está sendo vendida para este ou aquele proprietário ou grupo, ela vai ser do conjunto da sociedade. Esta capitalização permitirá que 25 bilhões de reais sejam arrecadados e que metade vá para reduzir a conta da energia, para a CDE. Portanto, só temos vantagens em aprovar a capitalização da Eletrobras.
Mas a desestatização da Eletrobras não deve ser a única polêmica da semana no plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que deve ser votado também o projeto que permite o ensino domiciliar para a educação básica no país, o chamado homeschooling, que hoje é considerado crime. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da educação domiciliar, mas considerou essa modalidade de ensino ilegal por não estar prevista em lei. Para acabar com a lacuna, o próprio governo enviou ao Congresso um projeto de lei que regulamenta essa modalidade de ensino, já praticada por cerca de 5 mil famílias e que tem críticos e defensores ferrenhos. Esse projeto tramita junto com outros seis parecidos. Para quem defende o ensino das crianças em casa, longe da escola, os pais têm o direito de optar pela forma como vão educar os filhos. Foi o que disse a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, autora de um dos projetos, quando a Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposta constitucional.
São tantos os problemas da educação pública no Brasil que a gente não está falando sobre isso. Nós apenas estamos falando nesse projeto, propondo uma alternativa. Nós estamos falando que as famílias que optam por outra modalidade de educação, de ensino, que é o ensino domiciliar, não sejam criminalizadas por isso, por termos uma ausência legislativa, por não estar regulamentado esse assunto. Nós estamos falando de uma liberdade. Ora, uma liberdade que as famílias têm que ter e que deve ser respeitada pelo Estado.
Mas deputados de vários partidos consideram que o ensino em casa tira da criança o contato com a diversidade de opiniões e maneiras de ver o mundo, o que pode causar prejuízos, não só educacionais, mas também sociais. É o que pensa o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo.
Nós não podemos enclausurar as crianças, tornando-os vulneráveis a discursos homogêneos, estritamente vinculados à ideologia dos pais ou de grupos pequenos aos quais estejam ligados. É o caso de igrejas, de partidos, quando se trata de permitir às crianças e adolescentes que possam, sim, ter uma participação plural, ter acesso ao contraditório e algum outro tipo de visão crítica dos fatos.
Outra proposta que deve gerar muita discussão em plenário é o projeto que unifica o ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha e vários derivados de petróleo em todo o país. Isso porque nem todos os estados concordam com a medida. Também deve entrar na pauta a medida provisória que tem o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil. A proposta promove diversas mudanças na legislação para simplificar a abertura de empresas, facilitar o comércio exterior e ampliar as competências das Assembleias Gerais de Acionistas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.